Sim, dependendo do resíduo que a gente utilize, né? O colorante, né? O pigmento, o material vai mudando a cor, vai mudando a textura, a transparência, etc. Né? Então dá para brincar muito, dá para ter muitas opções. Realmente a gente tem uma cartela de um catálogo, né? De algumas possibilidades para esse sistema cívico, né? De comunicação gráfica. Que a gente mostra, né, com, sei lá, resto de uva, né, para fazer também a cor vinho, enfim, com que a mostra para os clientes para ver que tem muitas possibilidades também, né, de
É,
transparência.
quer dizer que vocês também têm os pigmentos naturais, é isso?
Sim.
Vocês pesquisaram pigmentos naturais e conseguem dar cor opaca ou translúcida de acordo com o pigmento.
Sim, a gente trabalha com colorantes alimentares também, bastante, sabe? Cúrcuma, sabe? A cúrcuma
Ótimo.
não chama
Sim, Cúrcuma.
no Brasil, chama. É cúrcuma.
É.
Pronto, cúrcuma é coloral, não coloral, mas o original, né? O urucum, né? Urucum. Não sei quando a gente vai no Brasil, a gente pega aí, vamos investigando com argila também para misturar. Mica, sabe o que é a mica?
Sim.
Mica também usamos bastante, que dá o tom,
Dá um
que
brilho,
traz
né?
o brilho, né? Traz o dourado, pratas, prateados.
A mica impede, né, a passagem de eletricidade, não é?
De eletricidade, olha
Isso
só.
não chegamos. Isso é interessante. Isso a gente não sabia.
Ó, só para vocês saberem, eu já pesquisei e utilizei num trabalho onde a gente precisava vedar, cortar a eletricidade de uma parte para outra. E a gente usava plaquinhas pequenas de mica. E sendo que é um material caríssimo, né? Então a gente cortava pedacinhos muito pequenininhos para não aumentar demais o preço do produto. Ai, que interessante! Imagina designers trabalhando juntos, né?
Ai, não, a gente é super. Então, a gente abrimos para colaborar com designers. E isso é uma coisa maravilhosa, porque o nosso primeiro projeto de colaboração foi com Mango. É uma loja, não sei se vocês conhecem, Mango é uma loja espanhola, multinacional, que, multinacional não, mas que tem, acho que no Brasil
Multinacional.
também.
No Brasil, não sei se tem. Tem?
Eu
É
não
como a
sei.
Zara. É como a Zara, mas
Tá.
eles queriam fazer, eles iam abrir uma loja em Nova York, muito grande. E o designer, porque a fábrica está aqui em Barcelona, e o designer encontrou o nosso material pelo Instagram, pela internet. Eles estavam desenhando um projeto que queriam usar vidro ou plástico. Então, viram o material, vieram aqui no estúdio, pegaram mostras, enfim, ficamos fazendo. Acho que demorou uns 3 meses o processo de adaptação, né, da ideia deles com o nosso material. E eles aceitaram. Assim, para a gente foi como uau, porque de uma ideia assim, lá. Daquela coisa do caroço da azeitona, né? Em 2019. Esse projeto foi em 2021. 2022. Bom, depois da pandemia, assim. Então, eles pediram 1.500 peças. Imagina.
Que
Para fazer
honra!
essa vitrine em Nova York. Assim, a responsabilidade, né? Porque é muita responsabilidade com material que, enfim, que eles. Eles acreditaram, né? Não somos cozinheiros, ok? Uma coisa é cozinhar uma lâmpada, cozinhar enfim, para fazer um estande, uma instalação, mas 1.500 peças que tinham que ser 500, bom, eram três blocos, né? 500 iguais. Não, eram
Três
750.
cores diferentes, 500 de cada cor.
Três cores diferentes, mas que tinham que ter uma forma parecida, não podia ser todas. Assim, de uma forma ou outra. Não, tinha que ter uma
Homogeneidade.
homogeneidade, né? E as cores também. Então a gente contratou, ele é até
É,
brasileiro.
foi o lance de escalar, né? Passar de fazer
Isso.
produções pequenas produção grande.
Precisaram de um grupo de pessoas fazendo isso, precisaram de um tempo, um período para produzir.
Exatamente. E a figura-chave foi um chefe de cozinha, que ele trabalha com a gente, ele é brasileiro também, e ele veio para a equipe para ajudar a gente a escalar, porque a gente tinha que cozinhar, imagina, cozinhar 1.500 peças. Como a gente vai cozinhar isso? Comprar
Equipamento,
equipamento,
sim.
né?
Sensacional.
E um
Legal que
mês
vocês, a cada momento, vocês vão lidando com os desafios que aquela situação exige.
sim,
Legal.
porque o lance de abrir, claro, no início a ideia da gente era desenvolver materiais para o nosso trabalho, né? Mas depois vimos que o potencial era muito maior do que a gente podia fazer e a gente abriu para colaborar, né? Como ela falou, a Silvana, e isso é bem mais potente porque você consegue chegar em lugares que nem imaginou, né? De empresas de automoção como o Hyundai, né, que a gente está em um projeto com eles para desenvolver uma nova poltrona para carro, né, até empresas de funerárias, né, ou sei lá, ou iluminação, ou comunicação, ou troféus para eventos, enfim,
Claro.
abriu para muitos lugares que a gente não imaginava e que os materiais como esses, eles têm lugar. E as pessoas e as empresas estão procurando, porque todo mundo, de uma forma ou outra, quer contribuir, de alguma maneira, a melhorar as coisas, né? E esse é um dos caminhos, não é o único, né? Tem muitos caminhos. Eu sempre gosto de falar que a solução não é fabricar tudo com biomateriais, não. A solução é fabricar menos.
Sim.
E o que fabricar, fazer com materiais que são respeitosos, né?
Respeitam a natureza, né? Quando vocês iam descrevendo ali o caroço da azeitona, eu tenho um processo de raciocínio que é semelhante a vocês. E é onde eu tive uma vez numa situação, trabalhando numa agência de fomento ligada à região metropolitana e litoral do Vale do Ribeira, desde o Vale do Ribeira até a região de baixo do Paraná. Então, uma região de agricultura. E havia um dos projetos que era o plantio, foram dois projetos. Um deles, o plantio de palmeira imperial para extração do palmito futuro, tá? Porque um dos problemas nessa região de Mata Atlântica é que havia extração de palmito que invadia, né, a Mata Atlântica até a espécie ficar ameaçada. Então foram plantados 4 milhões de mudas. E uma das minhas preocupações era assim: bom, em 6 anos, em 12 anos, tinha as podas, os cortes. E o que que acontece com o caule? Então, essa foi uma situação onde eu pude fazer uma simulação junto com essa gente. E uma outra é que a região de litoral do Paraná era muito abundante em plantio de banana. E a banana tem o pseudocaule, né? Depois que a banana é colhida, ela precisa ser cortada, e esse caule, que não é um caule maciço, né? Ele é camadas de, como se fossem camadas de tecido,
Sim.
né? Bem assim, amplo, grosseiro. E então nós fizemos muitas experiências do que poderia ser feito com esse material. Envolvemos um pouquinho a universidade, mas o ponto primeiro era a preocupação com o lixo, o resíduo daquilo, e que em geral era queimado. Então imagina um plantio de monocultura sendo queimado para que daí ali adiante possam brotar as novas bananeiras. E são processos que já não cabem mais, né? Então, é claro que esse material poderia ser desenvolvido. Então, eu pude raciocinar um pouquinho como vocês, mas eu não consegui chegar a resultados porque precisaria de fomento e precisaria de verbas de governo, né? Porque eram programas de governo esse, né? Eu estou achando super interessante o fato da gente ter se encontrado, né? Através da Ana Bárbara e nos trazendo esse potencial de desenvolvimento, né? E você, a Silvana dizia assim: Nossa, a gente queria que o Brasil conhecesse o nosso trabalho. E realmente, esse é um trabalho excelente, importante.
Claro que todos os resíduos orgânicos que tem aí, né? E a mão de obra social, assim, meu sonho é trabalhar, formar, empoderar essas pessoas, não dar trabalho, assim, não trabalhar com mão de obra social só dando uma coisa muito mecânica para fazer, mas dizendo, olha o trabalho que você está fazendo, é muito importante, né? A gente está cuidando da natureza e é o futuro. Porque, assim, aqui, claro, a gente está na Europa, tem mais fomento para esse tipo de ações, né? De sustentabilidade. Bom, nós não conseguimos ainda um pouco, 90% foi nós que colocamos, né?
Investimento
Nossa,
próprio.
claro, investigando, curioseando, perguntando. Ganhamos esse prêmio da prefeitura, mas foi um micro prêmio, mas foi importante como para poder conseguir ficar um ano aí provando com a gravadora laser, né?
Sim.
Mas eu sei, no Brasil agora tem muitas oportunidades para esse tipo de projetos de investigação, né?
Eu estou olhando aqui outros prêmios, né, que vocês acabaram ganhando. Tem esse no Japão, eu fiquei bem curiosa. Ligado à economia circular. Vocês podem contar um pouquinho sobre esse projeto? É o mesmo projeto?
Não, esse do Japão foi dos ossos. Bom, eles deram um prêmio para gente sobre o do Reolivar, do biomaterial,
Sim.
e a gente podiam aplicar ideias de todo mundo, né, relacionadas com a economia circular. Então, eles deram, o prêmio era que eles achavam que o nosso biomaterial podia ser utilizado para pavimento também. Além dos usos que a gente falou na inscrição, eles achavam que era um ótimo material para ser usado como pavimento na rua. Porque
Ele
eles
poderia,
tinham.
porque ele tem polímero junto, ele poderia ser usado. Ele ficou muito
Sim.
resistente, então, é isso?
É assim, como eu te falei, a gente tem famílias de materiais. Tem os que são mais translúcidos, transparentes, e tem o dióxido de azeitona, que é quase 100%. Que tem o polímero muito pouco só para ligar assim, mas parece uma madeira, né? E como Josiane diz, que é uma madeira que a natureza dá para gente grátis.
É
Grátis não, que.
que não é uma madeira que você tem que cortar uma árvore,
Sim.
entendeu? Porque ela vem de graça, né, dentro da azeitona, então você não está fazendo danho nenhum para a árvore, né? Isso é bom, aproveitar esse recurso aí. E o material é muito duro, é um material que você sente ele na mão, parece meio uma cerâmica, mas você jogar no chão não se quebra, sabe? Então. E deixa na floresta e os bichos comem. Entendeu? É muito
Sim.
mágico.
Daí vocês chegaram a testes de resistência. Ah, pois não.
E mais um detalhe que é muito importante também, que se você não gosta do objeto, ou cansou do objeto que é feito com esse material, né? Por exemplo, não sei, isso aqui. Então, isso aqui faz parte de um troféu que a gente fez, tá? Você
Sim.
cansou dessa peça aqui, você derrete ela de novo e transforma em outra coisa.
Pode colocar no molde.
Entendeu?
E ó, o tá vendo? É
Que
como
interessante.
madeira.
Vocês acham que daria para fazer planos para móveis com isso? Acho que é mais.
Já fizemos alguma experiência de fazer móveis, como se chama? Banco, né?
A gente fez um tamborete para criança, porque tinha muito sentido isso para a gente, os móveis infantis, né? Que quando a criança cresce, meu, a maioria é de plástico ou de madeira também cortar. Enfim, eu tenho muita pena de cortar árvore para fazer uma coisa que a gente podia fazer com outro material, né? Principalmente os biomateriais. Então, o tamborete funciona perfeito. E a gente fez em colaboração com as designers, que elas ganharam vários prêmios com esse tamborete. E só que, como não ganhamos, como você falou, que para desenvolver esse projeto você precisava de recurso do governo, né? Para a gente chegar no nível de poder construir imóveis, sim, que a gente precisa de apoio
É,
financeiro,
sim, a gente está
porque.
correndo atrás de financiamento para poder fazer esse passo de industrializar, né, de alguma maneira, a produção, não fazer peças. Porque esse taburete é um taburete que o design é incrível, né, o material é fantástico, mas o processo de fabricação é muito demorado. Então, para fazer isso rentável, tem que industrializar, né? Tem que fazer o processo de produção e para isso tem que fazer. E também tem toda a questão de certificações, né? Para uso de criança, para não sei o quê,
Não, é
tal.
tudo muito
Tudo isso
caro.
aí vai sumando, né? E no final é complicado resolver você sozinho, né?
Sim. Não, é interessante o que vocês estão trazendo. Isso é a mente dos inventores, né? Inventam e criam muitas condições, e eventualmente pode ser que outros em parceria possam estar fazendo o processamento produtivo em escala, né, para poder trazer viabilidade econômica e mesmo um preço que seja exequível, né, para o produto. Mas nada que não possa, né, ser feito parcerias. Eu
Claro.
sou do tempo em que a inovação, ou mesmo a palavra startup, ela surgiu para a combinação de parcerias e investidores anjo, coisas assim. Faz tempo que eu não ouço falar disso, porque após a pandemia se criou, parece que, um novo movimento em relação a isso. Mas nada que a gente não possa descobrir, né? Quem que poderia ser um apoio, um aporte para fazer uma ideia dessa, ter escala e dar apoio a vocês, né? Eu sinto vocês muito como inovadores e inventores, e, claro, designers, porque a beleza, a funcionalidade está tudo ali expresso no produto, né?
A gente ganhou, para mim foi um super presente, porque há um mês atrás o prefeito de Barcelona foi na inauguração de um centro de investigação super importante que
Não,
vai.
inauguração não.
Não,
Era
a inauguração da
a
construção.
primeira pedra, né? A primeira pedra do.
Fala isso.
Pedra fundamental?
É como quando você.
Começa, vai
É um
começar.
evento de começo da construção de um prédio. Então,
A
chama
pedra
de.
fundamental.
Assim. Sim. Ah, tá. Pois tá. Nesse evento tava o prefeito, o diretor do banco que vai financiar o projeto e o diretor do centro de investigação, né? Então cada um tinha que escolher um objeto para colocar dentro da cápsula do tempo que eles iam enterrar lá. E o prefeito de Barcelona escolheu o nosso material.
Uma pecinha feita com esse material.
Porque fizemos o ano passado a gente criou o Panote de Barcelona, que é o símbolo de Barcelona que está no piso da cidade, é uma flor. Então a gente fez como um souvenir com o nosso material, porque tem muito sentido também para fazer um souvenir, que é algo que você vai ganhar e se não gosta de jogar fora, né? Então a gente fez com material, chegou nas mãos dele, ele adorou e está usando como um pouco de símbolo de onde Barcelona quer chegar, né? Sabe, um símbolo assim de, ó, isso é como futuro. Então, para a gente foi como, uau, Não, vale a pena seguir como tentando, porque antes a gente era louco. Como você faz? Tá fazendo material o quê? Com caroço de azeitona, sabe?
Excelente, muito legal. É, vocês sabem que eu estou em Curitiba, né? Que é uma cidade que tem essa vontade, assim, de ser, assim, a cidade do design, a cidade sustentável. Então, eventualmente tem alguns títulos que nos são dados, mas ainda falta bastante esse aporte, esse apoio que nós estamos falando, né? Para designers ligados à sustentabilidade. E, pessoalmente, daí eu estou num estímulo à cultura da cidade. Então, nós criamos um setorial de cultura e sustentabilidade para começar a repensar tudo, tanto os materiais de eventos, os materiais que são utilizados na arte, cenografias de teatro, música, shows. Então, tem tudo a ver com o trabalho de vocês. E eu estou ainda nesse lugar. Ele é um meio lugar. Na verdade, ele é um quarto de um lugar. É uma cadeira dentro do conselho. É uma cadeira dentro do Conselho de Cultura da cidade. E essa cadeira, ela tem o nome de Outras Linguagens. E a gente assumiu esse trabalho coletivamente, né? Sendo que nós, da cultura sustentável, estamos ligados a design, ao lixo zero, a uma mudança de comportamento e mentalidade no consumo. E ainda a nossa atitude ela está tímida, mas a gente espera, sim, crescer bastante com a nossa área, que é uma área, assim, ainda só de movimento das ideias, né? No mundo das ideias. E isso nesse setorial. Então, a gente espera que as pessoas do mundo das artes e da cultura comecem a refletir como o seu trabalho poderia representar para o público algo como uma transformação. Tanto no conteúdo, né, daquilo que se produz na arte, na cultura, quanto uma modificação de comportamento e mentalidade. Vejo, ideias grandiosas, né? E a gente vai fazendo isso, assim, aos pouquinhos, né, com o programa, falando, por exemplo, sobre o slow design. Vocês deram, assim, quase todos os itens dos princípios do slow design. Buscar por matéria-prima na própria região, não gastar transporte e combustível, CO2, buscando em outras regiões, buscar a compostabilidade, biodegradabilidade dos materiais. Claro, não precisa ser só esses, né? Mas vocês apontaram para isso, né? Tudo que vocês estão fazendo já vai contemplando os princípios do slow design. Eu estou bem encantada, pessoal.
E esse que você falou do mundo da arte, eu super concordo. É uma coisa que a gente também, desde o início, pensou em deixar os materiais em mão de artistas, não só porque eles têm a criatividade para ajudar a gente a levar o material mais além, né, para imaginar outras coisas, senão porque também eu acho que a arte ela tem a responsabilidade de ser a vitrine do futuro, né? Porque a arte ela que reinventa, ela que reflexiona e ela que faz a crítica do mundo como é e para onde ele deveria ir, né? Então acho que é muito interessante esse trabalho que você falou de gente do mundo criativo. Vamos pensar junto que a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que mostrar que o mundo pode ser de outro jeito e a arte através da forma e através do fundo, né? E a gente está justamente em um trabalho parecido, mesmo nessa área, que é uma exposição que fomos pediram para a gente fazer para o Museu de Ciências Naturais daqui de Barcelona. Eles chamaram para a gente fazer todo o projeto expositivo de um, enfim, de uma pesquisa de uns antropólogos sobre animais invisíveis, mas em extinção. A gente está fazendo o um projeto arquitetônico da exposição, utilizando os nossos materiais e utilizando materiais que eles têm no acervo deles, de outras exposições. Então, a gente foi no armazém para ver o que eles têm, fez o inventário de tudo, e a gente está usando isso aí para fazer a exposição nova.
E aí entra no ponto do upcycling, né, que vocês trouxeram.
Claro.
É, ou seja, reutilização de aquilo que já foi útil em algum momento, sem mudar as características, né? A gente reutiliza partes, a gente, né, utiliza materiais que já foram produzidos e, portanto, não precisam ser novamente produzidos. Isso também é mais uma característica slow.
Me pediram a semana passada um orçamento, foi até aí no Brasil, para um projeto, se a gente podia produzir, era em São Paulo, um dia de evento só. Eu acho que tinha pelo menos, não sei, 200 quilos de acrílico. Eu olhei o projeto e falei, isso que eu estou vendo é tudo acrílico? Ela falou, sim, não acredito, é um dia de projeto. Assim, a gente não podia fazer nada, porque o que eles queriam era que a gente produzisse. Só que eu falei, eu não trabalho com acrílico. A gente podia fazer isso com o nosso material. Mas assim, gente, não dá. Quem está trabalhando com evento tem que conhecer material, tem que conhecer o impacto que isso vai causar. Porque não dá para desenhar um projeto com tantos quilos de acrílico que vão para o lixo depois, porque está tudo pintado, não vai poder ser reaproveitado, sabe? Eu fiquei no chão, assim.
Olha, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da perspectiva do futuro. A gente já está entrando numa parte final da nossa conversa. O que que vocês imaginam para o futuro do trabalho de vocês e também para o futuro do planeta? Eu acho que queria uma mensagem de vocês.
Bom, o que assim, mas o que eu sonho é que o que a gente faz possa ser reproduzido em vários lugares com vários outros recursos, né? E se transformar no na opção habitual, né? De fabricação, ou pelo menos de mindset, né? De pensamento de como fazer as coisas, pensando não só no tempo de uso, senão o que acontece depois. Isso para mim eu acho que é a linha principal de trabalho junto com outras, como falei, né, de consumir menos, de tentar aproveitar o que já tem por aí, né, que já está por aí, já tem que fazer alguma coisa com isso, né? E assim, para o futuro do planeta assim, eu não consigo imaginar muito nada porque acho que tudo está muito imprevisível, sabe? Então, eu nem tento parar para pensar porque eu me seguro, sabe? Porque se eu pensar, o futuro não é muito positivo, pelo menos involuntariamente a minha cabeça me leva para lugares que prefiro não pensar. Então, eu prefiro atuar no agora, mas depois pensar no futuro. E tentar mudar esse futuro antes de que aconteça. Mas é a minha perspectiva, né? Porque eu tento nem escutar as notícias, porque realmente é difícil, né? Tem que ficar ligado ao que acontece, mas tem tanta coisa complicada que, meu, no final é difícil, né? Então, não é muito otimista, mas o presente é otimista, que eu acho que é o mais importante.
Sim.
Silvana, você quer falar alguma coisa?
Bom, um antropólogo aqui muito muito importante, ele falou, acho que é o otimismo, é o otimismo. Porque quanto foi em 1 milhão de anos, me ajuda, da data que tu é muito melhor do que eu,
Sim, agora não
né? Ah,
vou
o
lembrar do número.
fogo, não, porque o homem, assim, o fogo,
demorou em socializar o fogo.
É, demorou em socializar
300 mil anos.
300, 500 mil anos, algo assim, né? E o celular, quanto tempo? 20 anos, né? 40 anos, 20 anos.
Sim, sim.
Então, eu acho que a gente tem super tempo para dar esse, virar essa chavinha, esse câmbio de paradigma, essa mudança de paradigma que eu falei, né? Acho que a gente pode chegar nos designers e explicar mais sobre os materiais. Tem muito greenwashing, né? Esse lavado verde que mente. E tem muita gente desinformada que acha que biodegradável, porque diz que é biodegradável, vai se biodegradar em qualquer circunstância e não é assim. Então, acho que eu queria que no futuro a gente pudesse chegar a mais designers, a mais gente importante que tem o poder de estar nos, enfim, nos, tomando as decisões, né? Sabe? Poder ajudar. Eu acho que eu vejo o futuro assim. A gente faz muito workshops para crianças. Então, isso já é um... Já é importante, porque a gente muda a chavinha na cabeça delas e elas como educam os pais. Olha, você sabe que essa garrafa aqui... Melhor a gente não comprar essa garrafa, não. Melhor... Sabe, ah, sabe que a gente podia criar, fazer um tamborete com os ossos da azeitona? Enfim, eu acho, o futuro eu vejo assim, a gente informando mais pessoas ficando conscientes. E o planeta, pois eu acho que o planeta sempre vai estar aí. A natureza, não, né? Claro. A natureza vai estar sempre, sempre vai dar a volta, então...
Isso é verdade, que o que eu falava é o nosso futuro, né? O planeta não está nem aí para a gente.
É o nosso futuro, isso mesmo. Sim. E das futuras gerações, né, dos nossos filhos, para mim, dos meus netos, né? Eu penso muito nisso. Ainda que tenha, digamos, eu tenho utilizado o meu poder individual para multiplicar essa questão, sabe? Seja em cursos ou palestras ou atuando na cidade, como eu comentei, no conselho, ou através desse programa Ciclo Slow e dessa rádio querida que me acolhe, ou um programa que eu dou, que é uma pós-graduação, formando eco-designers. Então, ainda assim, eu sinto que é muito pouco e que nós precisamos multiplicar muito isso, né? E sinto que, né, essas cabeças inventivas, criativas, pensantes, eu sinto que a gente tem que trabalhar junto, né?
Sim. Total.
Sim.
Vocês querem ainda falar mais alguma coisa? Acho que... Josiane? Não.
Ah, tem uma última frase do Stefano Mancuso, que é um neurobiologista super botânico, interessantíssimo. E ele disse há pouco tempo, em uma entrevista, disse que o ser humano, ele, o Homo sapiens, né, acha que é a espécie mais poderosa, né, da história e tal, mas ele fez essa reflexão, né, a média de duração de uma espécie na história da vida é de 5 milhões de anos. E o Homo sapiens não tem nenhuma milésima parte disso aí, e estamos perto de nos extinguir no mesmo caminho, né? Então a gente não é poderoso, a gente é a pior espécie da história. Engraçado, né, como o poder, em realidade, é uma coisa que é muito diferente do que a gente acha, né?
Mas, pessoalmente, eu acredito que a gente possa mudar essa chavinha que a Silvana está dizendo, né? E trazer consciência. Seja pelas crianças e adolescentes, né? E claro, os adultos agora estão vendo, estão percebendo as mudanças climáticas acontecendo, né? Então, acho que hoje já ninguém escapa muito disso. A gente espera que logo todos estejam com uma nova consciência. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu adorei estar com vocês. Acho que a gente pode fazer coisas juntos. Não sei. Eu quero agradecer também a Rádio Cultura 930 AM. Nesse programa semanal, trazendo mensagens que modificam o comportamento e a mentalidade da região curitibana, região metropolitana de Curitiba e de todos mais que tiverem acesso a esse programa. Obrigada a todas, todos e todes.
Obrigada, muito obrigada
Muito
pela ideia.
obrigado.
Tchau, tchau.
Parabéns.